senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. A mesa gostaria apenas de informar que tivemos uma alteração na agenda que vos foi entregue ontem ao final do dia, com a inclusão de um novo ponto 8, o projeto de decreto legislativo regional apresentado pelo PSD. Vamos avançar com o ponto 7 da agenda da reunião, um projeto de resolução apresentado pela representação parlamentar do PPM, referente à criação do Museu da Ilha do Corvo. Os tempos são os que temos vindo a utilizar para o processo legislativo comum e são os seguintes. O partido proponente, neste caso o PPM, o PS e o Governo dispõem de 25 minutos, o CDS 13 minutos e o Bloco de Esquerda e o PCP 10 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão para a apresentação do diploma.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. O PPM apresenta hoje a esta Câmara um projeto de resolução que recomenda ao Governo duas coisas. A primeira, que promova a realização de um estudo que conceba um projeto museológico adequado às características históricas, culturais e patrimoniais da Ilha do Corvo. E o segundo, que concretize o projeto museológico, resultado de estudo referenciado, no âmbito da atual legislatura. Ora, o primeiro dos pontos já está concretizado, na medida em que já foi aprovada nesta Casa uma alteração no âmbito do orçamento que aprovou a realização e dotou, do ponto de vista financeiro, e criou uma rúbrica específica para o efeito, aliás, que permite avançar com esse estudo. O segundo ponto é que esse estudo, esse projeto, venha a ser concretizado no âmbito da atual legislatura. Penso que é, por isso, um projeto moderado que se adequa às características que nós estamos a enfrentar na região autónoma dos Açores. Temos aqui um prazo alargado de concretização até ao final da legislatura. É evidente que eu gostava que fosse o mais depressa possível. Tenho a esperança que o Governo Regional venha a implementar este projeto no próximo ano e que tenho também a convicção que o estudo e o projeto que vai ser realizado irá também corresponder àquelas que são as características da Ilha do Corvo. Com a concretização deste projeto, que tem recebido o apoio de todas as bancadas deste Parlamento e também o compromisso do Governo Regional, nós fechamos simbolicamente a rede de museus regional. Ou seja, passamos a ter estruturas museológicas em todas as ilhas da região. E isso significa que nós temos uma visão descentralizada da cultura, da identidade cultural de cada ilha e também daquela que é e que tem sido uma ação da autonomia no sentido de proteger, de preservar a herança cultural de todas as ilhas, de todas as ilhas. E a Ilha do Corvo, eu percebo, em algumas circunstâncias e para algumas infraestruturas, a Ilha do Corvo é uma ilha pequena, com pouco mais que 430 habitantes. E, portanto, é uma ilha que em algumas infraestruturas de maior dimensão não se justificam. Mas esta questão da preservação da herança cultural justifica-se desde há muito. É uma ilha de pequena dimensão, mas a história dos Açores nunca se irá perceber, nunca estará completa sem a presença de todas as ilhas, sem a proteção do património cultural de todas as ilhas. E a Ilha do Corvo é uma ilha de características especiais. Foi a ilha mais isolada, é a ilha mais isolada dos Açores. Foi uma ilha que ao longo de 500 anos de povoamento, 500 anos são muitos anos, é uma identidade muito forte, é uma identidade que, em termos de duração, supera a maior parte dos países europeus. A maior parte dos países europeus não tem 500 anos de história. E, portanto, é uma identidade continuada, uma vivência continuada que produziu, de facto, objetos culturais próprios, específicos, e que produziu também um contexto cultural muito específico. E por isso é necessário que essa identidade, essa especificidade, seja reconhecida. E é isso que este Parlamento se prepara para recomendar ao Governo Regional, e que o Governo Regional já prestou declarações nesse sentido, que está em concordância também com este objetivo. É, portanto, fundamental que, e é absolutamente simbólico também, por parte da autonomia, que num contexto económico tão grave como aquele que nós estamos a passar, apesar de tudo, nós temos a convicção de que é necessário projetar algum do nosso esforço orçamental também para a defesa da identidade cultural, para a identidade da região autónoma dos Açores. Porque digo-vos uma coisa, se alguma vez esta Casa, se alguma vez os órgãos de autonomia perderem a percepção que a cultura da nossa região, a cultura específica dos Açores, deve ser menos protegida, deve ser menos acarinhada, então a autonomia política também se irá justificar menos e irá, não terá aquela que é a projeção essencial do ponto de vista político, que é o surgimento, a existência de características culturais específicas. Não só características geográficas e políticas. A nossa autonomia também se fundamenta no âmbito da identidade cultural específica do povo açoriano, e o povo açoriano está espalhado por 9 ilhas e pela nossa diáspora. Também quero aqui dizer, em abono da verdade, que este projeto não foi apresentado em primeiro lugar pelo PPM. Eu comecei a dar aulas de História na Ilha de Corvo há cerca de 13 anos, mas este projeto já existia muito antes de eu ter chegado à Ilha de Corvo e do PPM depois também ter vindo defendido. Várias forças políticas tiveram a oportunidade de apresentar projetos museológicos e a necessidade de se construir um museu e salvaguardar o património na Ilha de Corvo. Isso foi feito ao longo de décadas. Não importa agora saber, no contexto em que estamos, de quem é culpa, quem deixa de ser culpa. O que é importante, a mim, o que me interessa é o futuro. E o que me interessa é que aquele património seja preservado. Para terminar esta primeira intervenção, devo dizer que concordo com várias opiniões que têm vindo a público em relação a este assunto, que é o do próprio, a vila, o facto da dimensão da vila ser tão pequena, e o casco histórico ser tão importante, também temos que ter uma visão, do ponto de vista de um projeto museológico, que tenha um contexto alargado. Não se cinja apenas àquele edifício, mas que seja devidamente inserido num contexto daquela que é a identidade da vila e daquela que é também as características arquitetónicas da vila, com a própria história dos edifícios e a própria história dos objetos. Nesse sentido, eu concordo com essa visão. Mas devo dizer o seguinte. Em 96, a Direção Regional da Cultura fez um levantamento na Ilha de Corvo. E fez um levantamento em que identificou uma série de edifícios classificados e que datou do período de construção, que datou devidamente. Alguns do século XVI ainda, muitos do século XVII e do século XVIII. Eu posso aqui testemunhar que metade dos edifícios que foram então classificados já estão completamente descaracterizados. Ou seja, em apenas 17 anos, nós perdemos metade do património construído na Ilha de Corvo, que foi devidamente classificado pelo Governo Regional. Ou seja, não foi feita esta proteção. Por isso é que eu considero, e estou completamente de acordo para quem defende, que o contexto, é muito importante defender o contexto, e é muito importante defender o que ainda existe, porque se continuarmos com um nível de degradação tão acentuado do património construído e também dos objetos de valor cultural, eu temo que, se passassem mais de 7 anos, pois os 50% dos edifícios que restam e o pouco também que resta de objetos de valor cultural desapareceriam. Por isso é que este projeto é um projeto urgente para salvar o que ainda temos e para salvar este contexto que irá com certeza ser bastante importante para a implementação de um projeto que possa contextualizar-se no conjunto do património histórico da Vila do Corvo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Iasaldo Nunes tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. No passado dia 11 de abril, a Comissão de Assuntos Sociais reuniu com o Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura, Dr. Luís Fagundes Duarte, com o objetivo de apreciar este projeto de resolução entregue nesta Casa pela representação do PPM, tendo aprovado no dia 10 de maio o respectivo parecer. O Sr. Secretário começou por dizer, e muito bem, que o Museu do Corvo, de alguma forma, já existe e que toda a ilha deve ser vista como um museu. De facto, a singularidade da ilha, as vivências dos corvinos, consequência do seu próprio isolamento, as suas ruas apertadas e de calçada, as suas casas feitas de pedra, os seus moinhos, os seus palheiros característicos e até, vejam lá, algumas viaturas feitas por medida, como as viaturas dos bombeiros e os carros do lixo, fazem do Corvo um sítio único, singular e diferente de todas as ilhas. No entanto, o Grupo Parlamentar do PS considera que, mesmo com tal singularidade, existem peças importantes que constituem marcas de um passado corvino, como as fechaduras do Corvo, as barretas dos pastores, os apetrechos de pesca rudimentares, as latas antigas de leite, os candeeiros a óleo de baleia, os instrumentos da carda de lã e outras peças que marcam a identidade do Corvo e dos seus habitantes e que merecem ser vistas e apreciadas por quem nos visita. Para isso, consideramos que o Corvo carece de um espaço físico onde as mesmas possam permanecer e serem exibidas com toda a dignidade. Sim, é verdade que este projeto de resolução já foi apresentado pelo PPM na última legislatura e que o mesmo foi rejeitado por este Parlamento. Mas também é bem verdade que na altura existia um compromisso do Governo Regional na criação de um espaço multiusos e de um centro de interpretação ambiental e cultural, os quais estão já em funcionamento neste momento. O Governo Regional não tem a pretensão de fazer tudo de uma só vez, até porque a atual conjuntura financeira não o permite. Este projeto de resolução vem ao encontro de uma promessa eleitoral do Partido Socialista e que fez parte do nosso manifesto eleitoral nas últimas eleições. Este foi um compromisso para essa legislatura e será cumprido assim, como todos aqueles a que nos comprometemos. Assim, o Grupo Parlamentar do PS votará favoravelmente este projeto de resolução.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Deputado José Andrade tem a palavra.
Senhores membros do Governo, da mesma forma que a região autónoma dos Açores seria uma realidade incompleta sem a Ilha do Corvo, também a rede regional de museus dos Açores só ficará efetivamente completa com um museu no Corvo. Não por causa da rede, nem sequer por causa do museu, mas sim por causa do Corvo. A Ilha do Corvo tem uma história que é longa e uma comunidade que é única. A história da sua comunidade traduz um património cultural que bem merece ser reunido, organizado e mostrado, desde logo aos próprios corvinos, mas também e sobretudo aos visitantes da ilha. Nos Açores, cada ilha vale por si e acrescenta valor ao todo regional. Não é pelo Corvo ser a ilha mais pequena que não merece ter o seu próprio museu. Muito pelo contrário, é exatamente a sua singularidade que motiva interesse acrescido e pertinência reforçada à criação de um museu, também ele, único nos Açores. Finalmente, tudo agora se conjuga nesse sentido. O Dr. Paulo Estevão doou à região um imóvel que o Governo aceitou para a instalação do museu. O PPM propôs e o Parlamento aprovou a inscrição de uma verba no plano de 2013 para desencadear o processo. O secretário informou a Comissão que está feito o levantamento sumário das peças que poderão integrar e definir o discurso museológico. A Comissão foi unânime no parecer favorável à aprovação em plenário. O PSD, como todos os demais partidos da oposição, mantém a coerência do seu voto favorável, hoje como em 2011, a esta legítima aspiração dos corvinos que preenche uma lacuna na cultura açoriana. À segunda, será de vez. Esta aprovação, previsível e merecida, ocorrerá, curiosamente, na mesma semana em que se comemora o Dia Internacional dos Museus, a 18 de maio. Congratulamo-nos com a futura instalação de um projeto museológico adequado às características específicas da Ilha do Corvo e desejamos-lhe melhor sorte do que aquela que tem tido o núcleo sede do Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada. Vem bem a propósito aqui reafirmar que o Convento de Santo André continua encerrado ao público há 6 anos e 6 meses para obras que nem sequer chegaram a começar e que a última informação do Governo garantia a sua reabertura até ao passado mês de março. É caso para dizer que tanto a cidade maior como a vila mais pequena merecem bem um museu oficial de corpo inteiro.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Francisco Silva tem a palavra.
Sr. Presidente e restantes membros do Governo, o Grupo Parlamentar do CDS-PP também apoia a iniciativa do Projeto de Resolução em Análise, como aliás já o afirmou em sede da Comissão de Assuntos Sociais. Congratula-se também o Grupo Parlamentar com o empenho pessoal do Sr. Deputado do PPM, que doou o imóvel e tem se empenhado para que este projeto se venha a concretizar. A Ilha do Corvo é a única ilha dos Açores ainda sem um museu e é de maior justiça que o venha a ter. Esperamos, portanto, a concretização do projeto museológico da Ilha do Corvo, que permita conservar e divulgar a cultura e património desta ilha. Esperamos também que ele se venha a concretizar até ao final da legislatura. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e demais membros do Governo. A pretensão que o objeto deste projeto de resolução é aceitável, é justa e é execuível. Poderia mesmo dizer que transcreve, embora por outras palavras, aquilo que desde há muito tem vindo a ser afirmado pelo Governo, e que eu próprio já tive a oportunidade de o afirmar, e já se encontra devidamente registado no Plano de Orçamento da Região para 2013, apresentado a esta Assembleia e aprovado. Ou seja, este projeto de resolução não nos traz, felizmente, novidade alguma. Com efeito, o Corvo, à semelhança do que já acontece com as restantes ilhas, também terá o seu museu, mas à sua medida e de acordo com as suas circunstâncias. Teremos, no entanto, que recordar aqui um pouco da história de todo este processo que teve início efetivo com a classificação do núcleo histórico da Vila do Corvo como conjunto de interesse público, o que já traz em si subjacente a ideia consolidada de que o Corvo já tem, de facto, o seu museu. A própria vila, com as suas casas, as suas ruas, as suas pessoas, as suas vivências, as suas tradições vivas. Neste sentido, a Direção Regional da Cultura, em parceria com a Câmara Municipal do Corvo e os serviços da Direção Regional do Ambiente sediados na ilha, tem vindo a desenvolver um trabalho que considera toda a zona classificada do Corvo como um ecomuseu, o que traduzirá o que se traduzirá na reabilitação e conservação do edificado, e lamento de facto aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado Paulo Estevão, que depois do inventário do património imóvel que foi publicado, foi de resto dos primeiros, ainda são do meu tempo enquanto diretor regional, dos primeiros a ser publicado, que de facto as pessoas do Corvo não tenham tido, enfim, a consideração por aquelas peças que foram identificadas como de interesse patrimonial. Temos que tudo isto se traduzirá na reabilitação e conservação do edificado, valorizando e disponibilizando aos visitantes uma visão de usos, costumes e vivências dos corvinos. Envolvendo a atual população da ilha, o projeto pretende ser dinamizador ao nível económico e cultural, assim como transformar-se num elemento unificador da população em torno da sua identidade intrínseca, nomeadamente através do apoio ao nível da reorganização dos espaços, com o intuito de proporcionar uma dinâmica participativa da comunidade, atendendo aos conhecimentos e competências no âmbito de processos e técnicas tradicionais de que é detentora, permitindo desta forma ir ao encontro do conceito e objetivo de um museu, que não se traduz numa mera acumulação de objetos e coleções num determinado local, mas que procura recorrer e utilizar os testemunhos materiais e imateriais que permitem compreender, explicar e experimentar também a realidade social, económica, tecnológica e histórica da comunidade local. Com o intuito de situar os objetos no espaço e no tempo, irá procurar recorrer-se a todos os corvinos que sempre utilizaram e ou criaram esses objetos para que continuem a fazer o seu trabalho de forma a restituir-lhes, em certa medida, o respectivo sentido prático e funcional. Uma vez que é parte integrante do Ecomuseu, tudo quanto possui valor cultural e tudo o que está vivo e é utilizável pela população. O enraizamento do Ecomuseu na comunidade local é fundamental e só se torna execuível através da participação ativa e voluntária da população nas várias atividades desenvolvidas, sendo que para tal é fundamental motivar, esclarecer, auscultar e envolver toda a população nos vários projetos a pôr em prática. No âmbito da recolha de informações sobre os objetos de valor cultural e patrimonial que possam testemunhar o percurso histórico e a identidade etnográfica e as práticas culturais específicas da população corvina, e estou a citar uma passagem do requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Estevão a 26 de abril de 2012, a Direção Regional da Cultura, através de um dos seus técnicos, estabeleceu contactos diretos com a população da Ilha do Corvo e recolheu dados através de informantes, incluindo o próprio parco. Importa referir o facto de se terem verificado algumas reservas por parte da população, direto e indiretamente, quanto à venda resultantes do forte sentimento de pertença para com os objetos e pela indefinição, na altura, do espaço onde as peças seriam expostas após a compra. Assim sendo, e uma vez que não foram identificados objetos em risco de serem adquiridos por particulares ou entidades externas, a Direção Regional da Cultura optou por aferir a existência de objetos de valor cultural, patrimonial e identitário da população da Ilha do Corvo. No levantamento realizado, procurou-se obter dados sobre a existência de tiares, considerando a importância da atividade de tecelagem na ilha. No entanto, conclui-se que existem apenas 4 tiares completos, assim como alguns elementos de outros tiares que se encontram incompletos ou que já não existem em si. Atualmente, os tiares existentes na Ilha do Corvo não são utilizados e encontram-se até desmontados. Para além dos referidos tiares, os objetos que constam no levantamento realizado são fechadura de madeira com chave em osso de baleia, o mexim, recipientes para a conserva de alimentos, as barças, carros de bois, sebe e alfaias, tesouras para a tosquia das ovelhas, máquinas de costura, ferramentas de carpintaria, vestuário em lã, incluindo os tradicionais barretos. Foram ainda obtidas algumas informações quanto à eventual existência de objetos pertencentes ao Sr. Pedro Sepo, o saudoso tio Pedro Sepo, nomeadamente instrumentos musicais e condecorações, que por sua vez estariam na posse da família, assim como algumas referências quanto à possível existência dos antigos depósitos de combustível. Quanto à identificação dos proprietários dos vários objetos referidos, os nomes registados através do contacto direto ou de informantes são, e vou citar nomes, o Sr. Casimiro Rocha, neto do Sr. Pedro Cepo, e que atualmente reside aqui no Faial, o Sr. Carlos Valadão, a Sra. Dona Fátima Jorge, Inês Mendonça, João de Brito, José Maria Cabral, José Mendonça, Maria João Fraga, Maria José Mendes, Maria Manuela Nunes Rita, Maria de Lourdes Avelar, Pedro Domingos, um outro Pedro Domingos, primo do anterior, Rogério Rodrigues, Zulmira Pimentel. Trata-se de um bom grupo de informantes acerca deste tipo de património. Na sequência do levantamento dos objetos de valor cultural e patrimonial que caracterizam a identidade etnográfica da população do Corvo, e considerando os vários parâmetros que contribuem para a caracterização da população da ilha no âmbito económico e social, o estudo que vem sendo desenvolvido pela Direção Regional da Cultura e seus parceiros aponta no sentido de transformar toda a zona classificada do Corvo num museu vivo, que se traduzirá na reabilitação e conservação do conjunto edificado, valorizando e disponibilizando a todos os visitantes uma visão dos usos, costumes e vivências da população. Isto é sempre bom repetir. Presentemente, está em preparação a definição de um circuito que pretende constituir-se numa fonte de informação e conhecimento desde o seu início até ao final, recorrendo para tal uma sinalética especial, a pequenos painéis e maquetas, assim como a uma aplicação para telemóvel com informação para os visitantes. Ao longo de todo o percurso, serão definidas e criadas estruturas museográficas que, para além de integrarem objetos representativos, disponibilizarão informação audiovisual e multimédia. O percurso será iniciado a partir do conjunto constituído pelo pequeno edifício doado por Vossa Excelência à região, que será recuperado, e pelo Centro de Interpretação Ambiental e Cultural da Ilha, que já está em funcionamento, onde os visitantes encontrarão toda a informação inicial necessária para a contextualização do local, para a história da ilha e para organizar a sua visita e a realizar pela vila e pela ilha, porque temos que considerar que a vila em si é um património classificado, um património precioso, mas ela é assim porque a ilha tem as características que tem. Aliás, também está classificado como um todo pela área do ambiente. E, portanto, esta ligação entre a vila e o museu terá que ser abrangente a toda a ilha. As pessoas que visitam a vila têm que ter consciência que uns bons metros mais acima, numa cota mais acima, tem o caldeirão e toda a sua envolvência. Portanto, e além disso também essa casa, que é pequena mas que terá a sua funcionalidade em articulação com o centro de interpretação já existente, também terão condições para a apresentação de exposições temporárias, de artísticas ou outras. Assim será o Museu do Corvo. Já agora, se me permitem, uma vez que foi levantada a questão por Sr. Deputado do PSD do Museu Carlos Machado. Sr. Deputado, o Museu Carlos Machado está em condições no seu interior, o seu pessoal está a reorganizar a coleção. Estamos à espera que o orçamento entre em função, uma vez que há uma ação no plano exatamente para acudir às pequenas obras que decorrem do facto do edifício ter estado fechado este tempo todo, tem a ver com pinturas, recuperação de umidades, etc. Portanto, a indicação que eu dei para o museu abrir imediatamente está a ser concretizada. Naturalmente, temos que fazer essas pinturas, fazer essas adaptações para que ele abra. Mal o plano esteja em execução, poderemos iniciar essas pequenas obras. Entretanto, essas obras decorrerão à medida que, ou melhor, à medida que as obras, que as salas forem ficando disponíveis, irão sendo abertas ao público. Não queremos... Sr. Deputado, estamos a falar do Museu Carlos Machado, que é uma situação completamente diferente. Sr. Deputado, fique descansado. Agora, não iríamos abrir um museu só para satisfazer as necessidades de confrontar o governo que Vossa Excelência tem, mas apresentar em condições para que o público possa ter acesso em condições àquela preciosa coleção e que essa coleção seja apresentada ao público com todas as condições. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Tenho a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, uma breve intervenção para dizer, a propósito deste projeto de resolução do PPM, o seguinte: quem é que poderá, em boa fé, votar contra um projeto de resolução que recomenda ao Governo a criação de um museu na Ilha do Corvo, única ilha do arquipélago que ainda não tem uma entidade como esta, apesar de estar prevista a sua implantação ou a sua implementação há tantos anos atrás? Foi um sonho que começou em 1977, portanto, o deputado Paulo Estevão e a representação parlamentar do PPM agarrou, digamos, uma luta e uma causa que tem décadas e, portanto, ninguém, em boa verdade, poderá votar contra este projeto de resolução, sobretudo depois de constatarmos que o próprio Partido Socialista reconheceu o seu erro quando, da primeira apresentação deste projeto de resolução nesta Câmara, foi o único partido a votar contra ele, e nós agora até ficamos muito surpreendidos, muito agradados, porque o Partido Socialista reconheceu o erro, deu a mão à palmatória e inverteu o seu sentido de voto. Mas ainda mais, enfim, surpreendidos pelas palavras entusiásticas e que nós subscrevemos na íntegra do Sr. Secretário Regional da Cultura, Ciência, ou melhor, da Educação, Ciência e Cultura, e que prova, acima de qualquer sombra de dúvida, a justeza desta causa, o direito que aquela comunidade e aquela ilha têm a ter a sua memória representada e resguardada e, portanto, desde o início, a justiça e a justeza desta recomendação ao Governo. Vá-se lá saber porquê ficou embrulhada no voto contra do Partido Socialista, agora corrigido. Muito obrigada, Sra.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Bem, a posição da representação parlamentar do PCP não se alterou relativamente a esta questão. Vai dar o seu voto favorável. Penso que já tudo terá sido dito sobre a necessidade da criação do Museu do Corvo. É uma questão de justiça, é uma questão, enfim, de necessidade de preservação desta memória, da memória histórica daquele povo e daquela ilha. E, portanto, apenas me resta saudar aqui o deputado Paulo Estevão pela persistência que tem tido relativamente a esta questão e agradecer-lhe também porque tivemos a oportunidade de ouvir aqui o seu Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura dar-nos, digamos, uma brilhante lição sobre museografia, museologia, e estamos-lhe muito gratos a si e ao Sr. Secretário, porque, enfim, contribuiu para que o Sr. Secretário Regional de Educação, Ciência e Cultura nos desse aqui esta lição. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Luís Silveira.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Não vou acrescentar nada em relação ao projeto de resolução do PPM em concreto. O meu colega Francisco já fez saber qual é a posição do Grupo Parlamentar do CDS-PP em relação a esta matéria. Apenas felicitar o Sr. Deputado Paulo Estevão por mais esta iniciativa e pela sua luta ao longo da anterior legislatura e continuando nesta, para que o Corvo também entre no mapa da cultura dos Açores. Queria, era assim, felicitar o Sr. Secretário Regional da Tutela pela sua intervenção e pela forma como, aqui nesta casa hoje, fez saber qual é o conceito de um ecomuseu e qual é a sua opinião, enquanto secretário, da forma de implementar um projeto dessa natureza. Seja bem-vindo, porque o velho governo nunca o percebeu. Ou então fez de conta que não o queria perceber. Isto porque deve ser do seu conhecimento que São Jorge tem, de alguns anos a esta parte, um projeto para um ecomuseu. Um projeto para um ecomuseu que não vai nada mais, nada menos, do que de encontro àquilo que o senhor aqui acabou de explanar, que é e que deve ser e que quer fazer no Corvo com o projeto de um ecomuseu. Um projeto que envolve a sociedade no seu todo. Um projeto que traz para si as tradições de um povo, da sua cultura, da sua gastronomia e da sua vivência no dia-a-dia. E, portanto, Sr. Secretário, seja bem-vindo e espero que de São Jorge e do Ecomuseu de São Jorge consiga e faça o mesmo que aqui hoje disse que vai fazer para a Ilha de Corvo e que este se estenda a muitas ilhas dos Açores. E por uma razão tão simples quanto esta, é porque no entender do CDSPP este é um projeto sustentável, não só culturalmente, mas inclusive economicamente para as nossas ilhas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Presidente, uma vez que fui interpelado diretamente pelo Sr. Deputado de São Jorge relativamente ao museu, eu gostaria de salientar que, e modéstia à parte, foi nos meus longínquos tempos de Diretor Regional da Cultura, num governo do Partido Socialista, que se avançou com o inventário do património arquitetónico, como se chamava na altura, de toda a região, incluindo São Jorge. Nós temos a noção de que a nossa arquitetura, o nosso património imóvel, resulta de uma relação muito íntima entre a atividade humana e o meio em que ela se exerce. E, portanto, tudo aquilo que tenha a ver com os nossos edifícios, com o nosso património edificado, tem que ser entendido como um conjunto. E, portanto, a ideia de ecomuseu é fundamental. É evidente que falarmos de São Jorge e falarmos do Corvo são realidades diferentes. No entanto, São Jorge tem, neste momento, em andamento, está em andamento o processo, o projeto de construção do novo museu, o Museu Francisco de Lacerda, que traz no seu programa já essa ideia, ou seja, o museu que terá o nome de uma grande figura da cultura europeia do século XIX, Natural de São Jorge, Francisco Lacerda, servirá de porta de entrada e de centro de interpretação de toda a ilha. Ou seja, não vai ser um museu da música, não vai ser um museu da calheta, vai ser um museu de São Jorge que orientará o visitante, quer para questões de património construído, quer para questões e para realidades do património natural. Todos nós, todas as nossas ilhas, de alguma maneira, têm características para terem museus dessa natureza. De qualquer maneira, gostaria de garantir ao Sr. Deputado que o programa base do Museu de São Jorge já está marcado por essa ideia de que não será um repositório de objetos soltos, mas um centro de interpretação com objetos de memória identitária de toda a ilha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, presumo que para encerrar o debate... não é essa figura, é verdade. Exatamente, não necessariamente. Eu vou tentar não dizer nada que provoque novas intervenções por parte de Vossas Excelências. Até porque não está aqui o anterior Presidente do Governo, o Sr. Carlos César, que tinha por hábito, por duas vezes, utilizar as propostas do Corvo para fazer um discurso de índole regional. Dizia exemplo, o Corvo fica nos Açores, portanto nos Açores temos isto. E portanto, a partir daí, fazia uma longa exposição sobre outro tipo de assuntos. Não vou sair do assunto específico, penso que já tudo foi dito, tenho apenas fazer três referências muito breves. Em primeiro lugar, agradecer as referências que foram feitas pelos senhores deputados que me antecederam, no sentido desta luta que foi a construção do Museu do Corvo. Depois, também, a coerência que os diversos partidos da oposição, aqui os diversos partidos da oposição demonstraram nesta matéria, já tinham votado favoravelmente, voltaram a fazê-lo. Também referenciar a intervenção do Sr. Deputado Dias Aldo Nunes, que justiça lhe seja feita, colocou no seu manifesto eleitoral esta matéria. Aliás, eu conheço a posição do Sr. Deputado Dias Aldo Nunes sobre esta matéria há muitos anos e sei que sempre esteve a favor da construção desta infraestrutura cultural. Justiça seja feita, eu, na política há quem tem de ficar com os louros todos, eu não faço parte desse clube. Feita esta justiça, devo dizer também o seguinte, que no âmbito dos edifícios classificados na Ilha de Corvo, eu considero que é urgente uma intervenção. O Governo Regional tem um programa, é um programa de regeneração urbana. Eu deixo aqui, neste âmbito que precisamente nós estamos a discutir, que uma das prioridades na futura implementação deste programa na Ilha do Corvo, será implementado pelo que percebi em todas as ilhas, uma das prioridades é exatamente intervenções em edifícios do século XV ou do século XVI, que nós temos na Ilha do Corvo, ou do século XVII. Ou seja, porque os particulares, na situação social que nós estamos a viver e a situação económica, fazer uma intervenção num edifício com aquelas características é muito mais caro, é muito mais difícil e exige um acompanhamento técnico muito mais exigente. E, portanto, é difícil para as pessoas, na situação social em que estão a enfrentar, fazer intervenções deste género. Ora, o que nós queremos é que as pessoas façam esta intervenção, que a façam corretamente, bem acompanhadas, mas também têm que ter o apoio institucional que tem que ser concedido nesta matéria. E, portanto, no âmbito da regeneração urbana, o que deixa sugestão ao Governo, que com certeza terá uma série de prioridades, irá estabelecer uma série de prioridades, não digo que esta seja a primeira, porque há questões sociais tremendamente difíceis para enfrentar também, mas que no âmbito das prioridades venha a ser definido também que edifícios classificados venham a poder ser incluídos no âmbito das prioridades das intervenções que o Governo vai realizar no âmbito do Programa de Regeneração Urbana. É uma sugestão que aqui deixo. Termino referindo que ficou provado, senhores deputados, que o Corvo é na Terra, não é na Lua. Muito obrigado.
Senhor deputado, tem a palavra o seu secretário regional.
Sr. Presidente, muito brevemente, de facto o Corvo é na Terra, é nos Açores, não é na Lua, e eu gostaria de recordar, Sr. Deputado, é bom nós termos uma noção de onde vivemos, Sr. Deputado, eu gostaria de salientar que existe no plano da região desde há muito tempo uma ação exatamente para apoio aos particulares que são detentores de edifícios classificados ou situados em áreas protegidas, classificadas, e que normalmente, sempre que necessitam de obras, para já tem que ter a autorização, o parecer da Direção Regional. E existem verbas exatamente para dar esse tipo de apoio. Essa situação coloca-se nos 400 urbanos que são classificados, Corvo, Vila de Porto, Santa Cruz da Graciosa e Angra do Heroísmo, e nos nas outras localidades onde há edifícios classificados e as respectivas áreas de proteção. Portanto, existe esse apoio, as pessoas podem apresentar o seu projeto, existem normas, mas apresentam o seu projeto, são acompanhados por técnicos da Direção Regional. Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas fazem obras sem ter as devidas, sem tomar essa iniciativa. E, portanto, quando a Direção Regional se apercebe, terá que fazer o papel do polícia, ou seja, de chamar a atenção para situações em que as intervenções foram mal feitas, não foram autorizadas e, portanto, nessas circunstâncias não podem ser apoiadas. Mas sempre que seguir o seu processo normal, dentro da lei, existem mecanismos para apoio a esse tipo de obras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevam.
Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, conheço esses normativos, mas é só para referenciar que esse processo, é tremendamente complexo. As respostas demoram muitíssimo tempo para quem precisa de fazer uma intervenção e mais, os obstáculos que são colocados são muitíssimos e, portanto, isso desespera as pessoas. Eu penso que o que nós temos que criar são as condições necessárias para que não exista tal polícia, mas que exista alguém do Governo Regional que está pronto a ajudar uma pessoa que quer fazer uma intervenção numa casa que está classificada, mas que precisa de um auxílio para que isso se faça e não que sejam criados um conjunto de obstáculos burocráticos que leva as pessoas a abandonar. Eu tenho imensas queixas nesse sentido, pessoas que tentam e depois são-lhe criados um conjunto tão grande de obstáculos que as leva a desanimar. É verdade, Sr. Secretário. Esta é a pura das verdades. Poderá, agora sei que se vai deslocar à Ilha de Corvo e terá a ocasião de perguntar isso, sobre essa questão, as dificuldades são criadas e de facto é isso que leva a que as pessoas desanimem e de repente abandonem essas questões de âmbito legal. Portanto, o mais importante é criar toda a envolvência que permita que a intervenção se faça, que se conserve o património e que as pessoas, tenham a oportunidade de fazer as intervenções e melhorar a sua qualidade de vida, porque apesar dos edifícios serem edifícios datados, podem ser atualizados no sentido de se atingir também aquele conforto que se vive em sociedades do século XXI com as tecnologias que são utilizadas no século XXI. E é possível compatibilizar as duas coisas, que as pessoas tenham o conforto, tenham uma melhoria no seu conforto, na melhoria nas suas condições habitacionais e preservar aquela que são as características específicas daqueles edifícios. Portanto, eu penso que isto é possível compatibilizar e é possível desburocratizar esta questão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo não haver mais inscrições. Vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam. Façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade.
Entramos então no ponto 8.